E toda terça a gente abre esta parte do programa com a nossa tradicional conversa com o deputado Vilmar Zanquim, que já está em contato com a gente. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa, deputado. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia, a Taliane, que também está aí no estúdio, e a todos os amigos de Marau e da região que estão acompanhando o teu programa.
Bom dia, deputado. E o nosso primeiro assunto de hoje, né, é sobre a reunião dos prefeitos, que os prefeitos realizaram aqui no Rio Grande do Sul, sobre as vacinas da Covid-19.
Pois é, esse foi um importante evento que aconteceu ontem à tarde. Eu acompanhei, participei, onde a Federação dos Municípios e as 27 associações regionais aí na nossa região, é a Ampla, que congrega os municípios no entorno de Passo Fundo, e a MESNE também, que é a entidade que vai até Caxias do Sul, de Marau a Caxias, participaram desta reunião, onde o objetivo foi formalizar um acordo para compra de vacinas do Instituto Butantan, lá de São Paulo, né? E é através da Associação Gaúcha de Consórcios Públicos, a AGCOMP. Eu sou muito fã desta forma de trabalho associativo através dos consórcios intermunicipais. E todas as regiões do nosso estado já constituíram esses consórcios, que é um braço que os municípios têm para aquisição de bens e serviços por um preço menor. E é o caso agora que está sendo levado adiante na compra das vacinas. Como é uma grande quantidade de doses que serão adquiridas, ou ao menos foi formalizado esse interesse por parte dos municípios, são mais de 3 milhões de doses, isso aí acaba reduzindo o custo de cada dose, que varia, né, de cada laboratório, mas em média se trabalha com um custo aí de R$50 a dose da vacina. Então foi um evento virtual, né, evidentemente, que aconteceu ontem à tarde com a participação de mais de 300 prefeitos do Rio Grande do Sul, e mais de 400 municípios formalizaram esse documento demonstrando o interesse na compra de vacinas, então, do Butantan, né, a Coronavac, ao mesmo tempo que um outro movimento está sendo feito para aquisição de uma outra vacina, a russa Sputnik. Inclusive, há poucos dias esteve aqui em Porto Alegre o presidente da Ampla, o nosso prefeito Marau, onde nós conversamos com o representante do laboratório da empresa Neoquímica, que vai fabricar aqui no Brasil a Sputnik, e também foi entregue um documento manifestando o interesse dos municípios na compra desta vacina. Ana Lúcia, o que nós temos aqui no Brasil nesse momento é uma corrida por vacina, né? E essa compra está sendo feita pelo governo federal, pelos estados, que também já manifestaram interesse, e pelos municípios. Cada um, com os seus orçamentos, vão aportar recursos para a compra dessas doses. Aqui no Rio Grande do Sul, na Assembleia, nós já autorizamos há uns 15 dias o estado a comprar a vacina com dotação orçamentária. Se não me engano, em Marau, se não foi a semana passada, é nesta semana na Câmara de Vereadores.
Está acontecendo nesse momento, deputado.
É uma sessão extraordinária.
Isso,
então.
Isso. Uhum, okay. Exatamente.
Eu visitei a Câmara na sexta-feira e os vereadores me falaram que teria esta sessão. Então está acontecendo nesse momento, quer dizer, todos estão tomando as medidas que estão ao alcance no sentido de que nós possamos ter condições de comprar as vacinas. Porque o que o mundo deseja E o que todos nós queremos nesse momento, não tem um cidadão que não quer ser imunizado, que não quer ser vacinado. E a compra das vacinas primeiro compete ao poder público, através das esferas governamentais, e tenho certeza que se fosse permitido também a iniciativa privada, nós teríamos muitas empresas que se disponibilizariam a comprar vacina para ceder aos seus funcionários. Então, o momento é de muita expectativa, porque está sendo ultimados os detalhes, tanto em nível municipal, em cada um dos municípios, nos estados, e esperamos que no governo federal, agora inclusive com troca de ministro, nós possamos acelerar esse processo de aquisição das vacinas, porque nós precisamos é imunizar a população para que a vida volte ao normal o quanto antes. Não vamos nos iludir. Até não ter uma imunização em massa da população, no mínimo teremos restrições no convívio social e no próprio desempenho da economia, porque todo mundo vai estar com medo, né, de estar junto e tendo a atividade normal, o medo de ser contaminado com o vírus. E quantas pessoas, quantos conhecidos perderam a vida nesses últimos meses, né, por conta desse vírus maldito que tem ceifado a vida não apenas de pessoas de mais idade, mas também de pessoas mais jovens. Então, naquilo que estiver ao nosso alcance, eu particularmente tenho acompanhado de perto esse assunto, participando dos encontros, fazendo com que nós possamos viabilizar, Ana Lúcia, vacinas o quanto antes para os municípios, né? Aí para ser aplicado nos postos de saúde para a população. Os prefeitos têm feito todo o esforço, eu sou testemunha, falo aqui especificamente para Amaral, do empenho do prefeito Yura, dos nossos vereadores, né? E também da comunidade, que compreende e também deseja que nós tenhamos a vacina o quanto antes sendo oferecida para todas as pessoas. Então, vacina urgente é o que nós precisamos para superar esse momento extremamente difícil que estamos vivendo.
Sabe, deputado, que nós já temos a primeira pessoa aqui da equipe imunizada, a Lurdinha Goldebella, recebeu a primeira dose no sábado passado, e aí nós comentamos com ela, né, se ela pudesse traduzir em uma palavra o momento, e ela disse esperança. Acho que essa que é a grande palavra, né, que resume esse tema das vacinas. Mas esperança também é o que tem os empresários, né, porque a gente não consegue falar de Covid-19 sem falar também de economia. E aí tem uma expectativa para a volta da cogestão a partir da semana que vem, mas tem também o governador já antecipando que deve apertar um pouquinho os protocolos, por exemplo, da bandeira vermelha, que vai ter regiões ainda em bandeira preta. Aí nos bastidores do governo também, o que, que se fala a respeito disso? O que se pode esperar também em relação a esse assunto, deputado?
Olha, Ana Lúcia, a expectativa é na sexta-feira o governo anunciar o retorno da cogestão, que eu sou favorável, defendo essa ideia, porque na medida em que você toma decisões com mais cabeças pensando, né, refletindo aquela decisão a ser tomada, e principalmente trazendo para um comprometimento, compartilhando a responsabilidade, fica muito mais fácil. Então eu defendo que deve permanecer a cogestão, que foi suspensa agora por uns 15 dias, e eu tenho a expectativa, e o governo já tem sinalizado nesse sentido, de que agora para o fim de semana retorna a cogestão. Porque nós também, Ana Lúcia, temos que compreender o quanto estão sofrendo, estão ansiosos os empresários, os empreendedores. E por que não dizer os trabalhadores, né? Tantos pais de famílias, né, que dependem do emprego para levar o sustento para casa e estão vivendo angústia de não saber se continuam com o emprego, se o empresário, o comerciante, o empreendedor permanecerá com o seu negócio ativo. Tudo isso nós temos que ter, como se diz agora, né, a empatia de compreender também esta situação. Por isso que o trabalho duro no sentido de termos a vacina, para que nós possamos ter um ambiente melhor, né, propício para o retorno das atividades. Enquanto isso, nós temos que continuar tomando todos os cuidados, né, todas as precauções, seguindo os protocolos de saúde. Eu visitei sexta-feira, Ana Lúcia, o Hospital Cristo Redentor, e ouvi o relato da direção do hospital estar até numa situação de impotência, sem saber o que fazer diante de muitos pacientes, né, tendo que ter atendimento com equipamentos, UTI, salas especiais de atendimento, e o hospital não ter estrutura. Mas não que o hospital não disponha de nenhuma estrutura. A estrutura, que aliás é muito boa, do Cristo Redentor, ela é insuficiente para a demanda de pacientes. Então, nós ficamos numa situação extremamente delicada, né? O gestor, e quando eu falo gestor, não apenas do hospital, o gestor público e o próprio líder da comunidade, seja ele do setor empresarial, privado ou qualquer um de nós, qual é a decisão melhor a ser tomada, onde você tem pessoas aguardando atendimento no hospital, sem o hospital ter, às vezes, condições de atender a todos conforme deveria se atender, com um leito de UTI, com todos os equipamentos, com respiradores, ou você retornar uma atividade que também, para quem é trabalhador, para o empresário, é essencial. É uma decisão difícil, nós temos que ter esta compreensão e a empatia de saber que tem gente perdendo a vida num corredor de hospital, principalmente das cidades maiores, mas também tem aquele empresário que tem ali um sonho e um trabalho de uma vida toda que, de repente, pode ver também estar se esvaindo, né? Terminando o seu negócio construído com muito sofrimento, com muito esforço. É este equilíbrio, volto a dizer, Ana Lúcia, que nós somos desafiados no cotidiano, entre salvar vidas, preservar a saúde das pessoas, mas também salvar os negócios, os empreendimentos, né? As atividades da economia e os empregos para nossa população. Então, eu espero que o pior já tenha passado e que nós estejamos aí prestes a começar a viver um cotidiano e uma nova jornada mais leve, né, onde não tenhamos tantas vítimas desta pandemia, deste vírus, como eu disse, maldito, que tem ceifado milhões de vidas no mundo, e que nós possamos ver os empregos, né, e a economia retomando a sua normalidade, que é o que todos nós mais desejamos nesse momento.
Bom, fugindo agora um pouco desse assunto da Covid-19, mas ainda falando sobre saúde, na última semana um assunto também bastante comentado foi a questão da resolução que estabelece o auxílio-saúde para os profissionais do Poder Judiciário. E aí a gente fala também sobre algumas ações, alguns projetos que agora tentam barrar essa instituição do auxílio.
Pois é, Tauliano. Sabe o quê? Essa foi uma iniciativa que não passou pela Assembleia. O próprio Poder Judiciário, que acaba se escorando numa decisão do Conselho Nacional de Justiça, mas que depois tem um efeito cascata, né? E aí acaba beneficiando os integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, instituiu um valor a título de auxílio-saúde, né, que acaba tendo um impacto de 500 milhões por ano, conforme levantamento divulgado, onde cada magistrado, promotor ou procurador teria um auxílio a mais, né, de R$ 3.500 por mês, os servidores de R$ 2.500, R$ 2.200, variando um pouco este valor que é divulgado, mas, de qualquer maneira, a repercussão negativa é enorme. Né? E por que isso? Porque, além de nós termos nesses poderes e nesses órgãos os maiores salários, né, da atividade pública, o momento que nós estamos vivendo de pandemia é extremamente difícil e nós não podemos estar desconectados com a realidade que nós estamos vivendo. Os servidores do poder público, do executivo, especialmente professores, né, servidores da área da segurança, estão aí há muitos anos com um salário atrasado, agora, nesses últimos meses, que foi colocado em dia, né, mas sem reajuste há mais de 5 anos. E aqui, num canetaço, alguns poderes e órgãos, né, acabam se dando um aumento que causa muita estranheza e, eu diria até, que na população e em todos nós, revolta. Então, nós vamos tentar fazer com que esta decisão perca eficácia, seja revogada, porque esse é um momento totalmente inoportuno de se tratar desse tipo de assunto, né? Onde a economia do Brasil está muito mal por conta desta pandemia, onde tem muita gente que só tem o auxílio emergencial oferecido pelo governo para poder comer, e nós aqui vemos um setor, né, de servidores públicos, integrantes de alguns poderes e de órgãos, se auto, né, concedendo aumento, né, porque em suma é isso que acontece com auxílio de saúde, traduzido nesse auxílio, né, de recursos para atendimento da saúde, no momento em que nós vivemos muitas dificuldades na economia. Então, nós vamos tentar fazer com que esta decisão seja revogada e esperamos, hoje inclusive tem na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a distribuição dos projetos de decreto legislativo que tem esse objetivo, revogar esta medida do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas.
Tá certo. E a gente fica acompanhando também o desenrolar desse assunto, deputado. E para fecharmos aqui, sua agenda também, as atividades para o restante dessa semana, por favor.
Olha, hoje é um dia que nós temos aqui reunião da Comissão de Constituição e Justiça, logo mais às 9 horas. Depois tem a reunião do Colégio de Líderes para decisão dos projetos e à tarde a sessão ordinária, né, Ana Lúcia? E durante a semana ainda tem amanhã e quinta-feira reuniões aqui normal, eu tenho outras audiências, tudo com um foco nesse momento na questão da vacina, a pandemia, né, essas medidas que têm como objetivo nós criarmos um ambiente mais favorável nesse momento para que possamos enfrentar esses dias tão difíceis que estamos vivendo. No mais, depois eu sigo com agenda, inclusive, externa e, oportunamente, claro, nós vamos fazer toda a divulgação desses contatos e desse nosso trabalho no gabinete parlamentar. Um grande abraço aí para vocês e para todos os amigos de Marau que sempre estão acompanhando o programa.